Hoje, eu estou com algumas perguntas aqui e pedido de aconselhamento, mas eu recebi durante a semana várias mensagens, algumas mensagens pelo celular, outros mandaram e-mail e alguns até mesmo me ligaram para conversar. E eu fui muito tocado, porque essas mensagens, quase todas elas, tinham o mesmo conteúdo, que é o seguinte: o ano está acabando, e mais um ano passou, e eu não estou vendo a promessa de Deus. E aí, pastor, o que que você me diz? Então, eu queria dizer algo. Então, hoje vai ser uma resposta de pergunta longa. Mas só uma pergunta. Na verdade, vai ter duas pregações, que o Senhor me guarde. Que o Senhor livre você também. Mas é porque todo restaurante tem entrada e prato principal. Mas às vezes a gente quer ficar só com a entrada. Já aconteceu isso com você? Já tive restaurante que eu fui que eu queria ficar só na torradinha de entrada. Encare isso como uma pequena torradinha que eu vou te dar aqui agora. Esse tempo do ano, para a maioria das pessoas, é um tempo de renovar a esperança, de olhar para frente, né, de ter expectativas boas. Deus vai fazer coisas maiores no ano que vem, como nós dissemos aqui. Coisas tremendas vão acontecer. É tempo de renovar a esperança para muitos, mas para outros é tempo de olhar para trás e de lembrar e de ver situações, problemas, necessidades que de alguma maneira não foram cumpridas, não aconteceu. Mas qual que é, na verdade, o grande conflito que essas pessoas têm, que esses irmãos têm, e talvez seja o seu caso nessa manhã? É que nós pensamos que, para receber de Deus, nós temos que ter uma fé extraordinária. Uma fé que nunca tem questionamentos. Uma fé que nunca tem nenhuma dúvida. Então nós pensamos que, se perguntarmos por que certas coisas acontecem para Deus, então Deus não vai nos ouvir. Imaginamos que Deus resiste e vai se afastar de nós. Hoje eu tenho uma palavra de consolo para você. Presta atenção no que eu vou te dizer. A presença de fé não significa ausência de dúvida. Parece um paradoxo, uma coisa contraditória. Mas não olhe para mim e nem para homem nenhum, como se ele tivesse uma fé perfeita, que nunca tem dúvida. Não existe tal homem. Todos nós, às vezes caminhando com certeza de fé no nosso coração, às vezes temos na nossa mente questionamentos. Às vezes temos em nossa mente dúvidas. Às vezes nós não falamos, guardamos para nós, mas todos nós enfrentamos isso. Só você tem que se lembrar disso. Presença de fé não significa ausência de dúvida. O Senhor entende você. O Senhor entende seus momentos de questionamento. Você orou e aquela pessoa que você ama ainda não foi curada. Você buscou, mas ainda não viu o seu empreendimento romper. Você tem insistido, feito tudo o que é ensinado, confessado, e mesmo assim, o seu casamento não mudou como você queria. Aquele seu filho não foi transformado como você orou há um ano atrás. E você então tem questionamentos, tem dúvidas, tem arrazoamentos a fazer com Deus. Preste atenção, tudo bem fazer isso, filho. Tudo bem abrir o coração com o Senhor. Tudo bem falar da sua angústia. Tudo bem perguntar para Ele: Senhor, por que que eu não vi ainda? Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo ver a mão do Senhor. Onde o Senhor está? Nós imaginamos que Deus é muito sensível, e se Ele ouvir isso de nós, Ele imediatamente vai se ausentar. Preste atenção, às vezes é justamente essa oração sincera que vai atrair a presença dEle para a sua vida. É justamente você abrir o seu coração que vai alterar completamente as circunstâncias. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou, e Ele apareceu para Maria, para Pedro, e depois, à tardezinha, né, no começo da noite, Ele apareceu para os demais discípulos. Mas tinha um que não estava presente, Tomé. E eles vieram e contaram para Tomé, dizendo: Tomé, preste atenção, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e nós falamos com Ele. E Tomé disse: eu não vou acreditar, a menos que eu toque com a minha mão os cravos, a menos que eu possa pegar do lado e ver a cicatriz da lança. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Nossa tendência é condenar o Tomé. Nossa tendência é dizer: esse sujeito nunca vai receber de Deus. Mas no domingo seguinte, quando Jesus apareceu para eles novamente, Jesus não procurou Pedro. Ele não chegou para Pedro e falou: Pedro, que bom estar com você de novo. Ele não procurou João, o discípulo, o amado, e não falou: João, que maravilha estarmos juntos de novo. Não. A Bíblia fala que ele apareceu e foi diretamente para Tomé. Foi diretamente para Tomé. É como se ele dissesse: Tomé, eu vi o que você falou. Eu vi o seu questionamento e a sua dúvida. Mas a dúvida de Tomé não afastou ele do Senhor. Pelo contrário, atraiu o Senhor para ele. E o Senhor então vem e falou: pode tocar nos meus cravos. Pode tocar aqui do meu lado. Talvez, se fôssemos nós, iríamos repreender Noé. Ou Noé, Tomé. Iria dizer para ele: você não vai receber nada de Deus. Porque na cabeça de muitos de nós, nós transformamos fé numa obra. E nós acreditamos que a fé produz merecimento. E nós ficamos achando que o sujeito, porque ele crê, ele passa a merecer. Não, ninguém merece em tempo algum. Tudo é pela graça de Deus. E a graça é maior ainda quando você sabe que a sua fé não é perfeita. Quando você sabe que na sua mente você tem interrogações, e mesmo assim ele vem e fala com você. Essa é a graça de Deus. Aconteceu com Tomé. Talvez, como Tomé, você também tem questionamentos. Todos nós os temos de vez em quando. Uma irmãzinha ficou grávida esse tempo atrás, e ela veio me dizer que o exame detectou na criança um montão de imperfeições, de todo tipo que você pensar. A criança era totalmente deformada. E ela veio conversar comigo: pastor, na outra igreja onde eu frequentava, estão dizendo que a maldição me pegou. Estão falando que isso é o juízo de Deus sobre mim. E ela angustiada. Quem está angustiado não precisa de ouvir acusações. Ele já se acusa o suficiente. Mas ainda assim existem aqueles que, em nome supostamente de Deus, vêm para condenar. Nunca condene ninguém. Principalmente alguém que está passando por um dia de aflição. Ouça, generosamente ouça. Eu ouvi, eu disse para ela: continue crendo na graça. Eu entendo o que você está passando. Você tem questionamentos. Eu não tenho resposta para eles. Talvez ninguém tenha. Mas se você continuar e abrir o seu coração inteiramente com Deus, Ele mesmo vai te responder e vai lhe dar. Ela fez isso. Ela estava pensando que talvez os médicos estavam certos, ela teria que abortar. Eu disse para ela: se tiver que abortar, filha, Deus mesmo vai fazer. Não precisa de você fazer. E foi o que aconteceu. Umas semanas depois, ela teve um aborto espontâneo, porque foi Deus que fez. Tudo era só um teste. Mas ela foi confrontada. E muitas vezes o acusador vem dizer para você: porque você está sentindo essa dúvida, porque você tem esse questionamento, você nunca vai receber de Deus. Tomé recebeu uma palavra especificamente para ele. Eu quero dizer para você, nesse final de ano, Deus tem uma palavra de consolo para você. Há uma palavra de vida para você, e não de peso. A Bíblia fala, um outro exemplo que eu considero poderoso, é o exemplo de Maria, lá em João, no capítulo 11. João 11, 32. A Bíblia fala, no verso 11, põe no verso 11 primeiro. No verso 11, Jesus disse que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele diz, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus está dizendo, olha, Lázaro morreu, mas eu vou lá para levantá-lo. O Senhor está dizendo o que ele iria fazer. Ele já tinha em mente o que iria acontecer. Preste atenção, Deus também sabe o que ele vai fazer na sua vida. Ele já tem em mente o que vai acontecer na sua vida. Deus conhece todas as coisas. Você sabe, a coisa mais difícil é ter fé no meio. Nós às vezes temos fé no começo das coisas, porque está começando, estamos empolgados, nós temos fé no começo. Frequentemente no final também somos cheios de fé, porque nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. O nosso grande desafio é o meio. Deus não nos conta detalhes do meio. O meio é que é o grande desafio. A Bíblia fala que um dia Samuel veio e ungiu Davi rei. Que maravilha, que dia de festa, né? Que fé, que coisa poderosa. Deus me escolheu, ele me levantou. Mas Deus não contou para ele 13 anos de perseguição. Deus não falou nada para ele de um gigante com 6 dedos em cada mão. Deus não falou para ele nada de um rei enlouquecido que queria matá-lo. Deus não falou nada para ele morar numa caverna por anos. Deus não contou detalhes para ele. E nesses 13 anos, que foi o meio da história, ele teve que perseverar em crer. Mas com muitos questionamentos, com muitas questões para Deus. Deus, onde estás? É só ler o livro de Salmos. Porque o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Onde está o Senhor? Eu clamo de dia e de noite. Parece que o Senhor não me ouve. Eu já inundei o meu leito de lágrimas, diz ele no outro texto. E parece que nada. O céu se calou, silenciou. Ele gritou por socorro. Deus meu! Essa é a história do meio. Essa é a história do processo. O processo às vezes vai requerer de você muitas provas, muitos testes. Mas sabe uma coisa que eu aprendi em Deus? Seja totalmente sincero com Ele, até na sua dúvida, até no seu questionamento. Deus ama o coração sincero. Deus ama a sinceridade no íntimo. Mas Jesus sabia o que iria fazer. Mas lá no verso 32, põe no verso 32 agora, por favor. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não consigo entender. O Senhor disse que nos ama. O Senhor disse que gosta de ficar na nossa casa quando o Senhor passa em Betânia. Nós avisamos para o Senhor. O mensageiro disse que de fato falou para o Senhor. E mesmo assim o Senhor não veio. Não veio. Não atendeu o nosso clamor. É isso que Maria está dizendo. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, o que ele fez, meus irmãos? Ele podia ter falado para ela, Maria, você não sabe nada, você não sabe o que eu estou para fazer. Hoje vai ser um dia de festa e de glória, Maria. Não é hora de chorar, levanta, vamos ali para a beira do túmulo, que você vai ver o poder de Deus. Ele não falou nada disso. A Bíblia fala que quando ele a viu chorando, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Por que que Jesus chorou com Maria, se ele sabia o que está para fazer? Deus sabe o que está para fazer na sua vida, mas mesmo assim, ele entende que você é barro, que você é frágil. Deus não espera de você uma atitude toda poderosa e onipotente, de alguém que nunca se abala, de alguém que nunca chora, que nunca tem dúvidas. Não, ele sabe que você é pó, que você é barro, e mesmo assim ele se compadece de você no meio, ainda que ele já sabe qual vai ser o fim, ele chora com você no meio, porque ele sente o que você sente. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, a palavra de Deus diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça e socorro. Mas eu gosto que diz no verso 15, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra compadecer-se aqui no original é simpateu. Simpateu, eu sei, é a origem etimológica da nossa palavra simpatia. Mas o sentido dela na Bíblia não é o de simpatia, mas é o de empatia. Em português tem duas, simpatia e empatia. Simpatizar-se significa gostar de alguém, mas empatia significa sentir o que o outro sente. A palavra simpateu significa sentir o que o outro sente. Presta atenção, nós temos um sumo sacerdote que sente o que você sente. Mas ele se entristece quando você tenta ocultar o que você sente. No dia da alegria, sinta alegria para valer. No dia que você estiver feliz, fique feliz e exultante. Mas no dia do vale da sombra, não esconda nada dele. Pergunta para ele os seus questionamentos. Expõe para ele a sua dor. Pergunta e grita diante do vale: meu Deus, cadê o meu Deus? Por que que ele não age? Por que que ele não veio antes? O Senhor chorou com Maria. Chorou por causa da dor de Maria. Ele mesmo chorou por si, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele chorou porque é assim que ele faz. Quando você chora, ele chora com você. Mas quando você faz festa, ele pula junto com você. Há um sumo sacerdote que ama identificar-se com você. Você como gente. Às vezes, eu tenho temor disso. Por causa da palavra, por causa do ensino, fica parecendo que ter fé é esconder o que está sentindo. Ter fé é ocultar todos os seus questionamentos e parecer super forte, super resistente. Tenho medo disso. Ter fé é ser real na presença de Deus. É ser aquilo que é. É não fazer de conta. É não agir com pretensão. É isso que eu estou sentindo, é assim que eu estou vivendo, e é assim que eu vou diante do Senhor. Acredite, tem irmãos que têm uma ideia errada a meu respeito. É muito difícil você conhecer as pessoas de perto, você me vê apenas aqui no púlpito pregando. Mas acredite, eu vou dizer para você, eu não escondo nada do Senhor. Eu conto para Ele todos os meus questionamentos. Eu falo para Ele todas as minhas angústias. E o Senhor do céu tem ouvido a minha oração sempre. Na verdade, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É nos dias de angústia que eu percebo maior graça. É claro que a fé move a Deus, mas os dias de dúvida atraem mais a sua graça sobre nós. Tem mais graça disponível para você. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? A Bíblia fala que o Senhor Jesus... Preste atenção, o Senhor Jesus era homem como eu e você, sem pecado, mas era homem. Viveu como homem, não viveu como Deus aqui na terra, viveu como homem, sem pecado, mas homem. Sendo homem, estava sujeito a limitações que nós estamos, porque ele não era onisciente nem onipresente. Quando ele estava em Jerusalém, não podia estar na Galiléia ao mesmo tempo. Ele precisava de subir no lombo de um jumento para percorrer distâncias muito grandes, como eu e como você. Tinha limites físicos nele. Era homem, mas era o Filho de Deus. Era Deus, sem pecado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E a Bíblia fala que lá na cruz, ele clamou. O que que ele clamou na cruz? Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Onde é que o Senhor está? Eu não estou percebendo a tua presença. Para onde o Senhor foi? Esse é o clamor de Jesus, o Filho de Deus. Quantos de nós nunca clamamos assim? Quantos de nós nunca trememos assim diante de Deus? Ele o fez. Porque na cruz, ele estava lá como homem. Ele sabia, sim, Deus já tinha falado que ele ia ressuscitar. Ele sabia que tinha que morrer. Mas mesmo no meio daquilo, a Bíblia fala que ele foi para o Getsêmani e ali ele suou gotas de suor como sangue. Tamanha era a sua angústia. Ele ficou angustiado como eu e você ficamos. Tem dia que a angústia vem. Tem momentos que nós não compreendemos o que está acontecendo. Só precisamos de lembrar que a história não acabou. Talvez você está no meio da história. E o meio é o lugar mais difícil de passar. O meio é onde estão as provas e os testes. Mas no meio da prova, clama. Ele clamou. Se ele clamou, nós também podemos clamar e perguntar. Deus não se sente ofendido com questionamentos. Conversava com um irmão nos Estados Unidos. Trabalhou num banco durante muitos anos. Estava perto de aposentar. Então um outro banco ofereceu uma posição melhor para ele. Mas na primeira semana que ele entrou no banco, o banco quebrou, foi à falência. E ele perdeu tudo. Perdeu anos e anos de contribuição. Porque havia deixado, não sei como as coisas funcionam lá. Conversando comigo, o que eu posso dizer para ele? A certas horas você não precisa dizer muito, você tem que ouvir. Mas é claro que eu falei para ele, Deus tem seu plano, Deus tem o seu caminho, Deus está no controle, coisas boas esperam por você. É claro que eu tentei levantar o seu ânimo e a sua fé, porque é isso que irmãos fazem. Mas ele tinha questionamentos. Pastor, eu não consigo entender. Por que isso aconteceu? O que Deus quer me ensinar? Na idade que eu estou, será que eu que estou errado? Foi o diabo que entrou, eu não consigo entender, minha mente está confusa. Eu disse para ele, fala tudo isso para o Senhor. Abra o seu coração para Deus. Seja como o salmista, ajoelha de madrugada e diz, Senhor, todo mundo está dizendo, teu Deus onde está? E eu pergunto também, Senhor, onde tu estás? Todos nós temos momentos sombrios em que não conseguimos enxergar a mão de Deus agindo. Precisamos do consolo uns dos outros, mas precisamos também de honestamente falar com Deus. Amém. Falar com Deus, sinceramente abrir o nosso coração. Você não é um vaso de aço inoxidável, não, você é um vaso de barro, e como tal, você tem fragilidade. Deus ama quando você chega diante dele, mostrando tudo que vai lá dentro, sem ter medo, sem ocultar coisa alguma. Quantos dizem amém nessa manhã? Na vida de Jesus, a Bíblia fala que os romanos colocaram a cruz pesada nas costas dele, mas isso depois de açoitá-lo, isso depois de colocarem uma coroa de espinhos e bater na sua cabeça com um caniço, colocaram a cruz nas costas dele. A Bíblia fala que ele foi seguido no caminho para o Calvário. O que aconteceu? Você conhece a história. Ele caiu com o peso da cruz. Por que que isso aconteceu? Para confortar você. Todos nós em algum momento vamos achar pesado o fardo, vamos achar pesado a cruz. E pode ser que naquele momento você também vai desfalecer e vai dizer, eu não consigo mais viver nesse casamento, eu não consigo criar essa criança, eu não consigo educar esse adolescente, eu não consigo sair da dívida, eu não consigo me livrar desse vício. Há um momento em que a cruz parece pesada. E talvez você se curva diante do peso. Aconteceu com Jesus. Você acha que Deus chegou para Jesus e falou o que para ele? Levanta, rapaz. Ânimo. Por que você está fraquejando? Não faça isso. Mas Jesus ali no chão, eu imagino, uma aparência fraca. Aparência de alguém que estava derrotado completamente. A Bíblia fala que Deus providenciou alguém para carregar a cruz para ele. Apareceu um certo homem chamado Simão Cirineu. Ele pegou a cruz e levou até lá em cima. A cruz era de Jesus, mas teve um momento que Simão teve o privilégio de carregá-la. Olha para cá, a cruz é sua. Há momentos que a cruz fica pesada, mas olha para cá. Nesses momentos, Deus vai mandar alguém para encorajar você. Nesses dias, haverá alguém para ficar do seu lado e vai dizer: eu vou carregar com você. Está difícil, mas não há no céu um olhar de acusação. Há no céu uma mão estendida para ajudar você. Não aceite a acusação. Essa é a hora que muitos ficam acusados. Olha aí, aprendi tanto, eu sei tanto. Na hora que o pau quebrou, olha aí onde eu estou. Não estou conseguindo ir para frente. É possível que isso aconteça. É possível que aconteça. É possível que às vezes tribulações pareçam estar além da nossa força. Mas lembra, você nunca vai estar sozinho. O Senhor vai enviar alguém para confortar o seu coração. Pastor, por que você diz isso? Eu digo isso porque o Senhor ama corações sinceros. Eu creio que é por isso que os livros de Salmos foram escritos. Porque o salmista tinha questões com Deus. Deus, por que prosperam os ímpios? Eu sou aqui fiel, eu sou dizimista e estou avançando com dificuldade. O meu concorrente, que não tem temor de Deus, tem uma vida ímpia, ele está prosperando, está progredindo. Por que que ele prospera e eu não? Se você falar isso para homens, talvez eles julguem e condenem você. Mas se você abrir o seu coração com Deus, talvez como aconteceu com o salmista, sua oração vai parar na Bíblia. Era o questionamento dele com Deus. Era a angústia do coração dele. Ele e Deus. Ele não ocultou querendo parecer bom. Querendo parecer que não tem falhas. Não. Ele abriu completamente com o seu Pai. Hoje eu quero dizer para você, abra o seu coração inteiramente com Deus. Muitos têm tentado abrir o coração comigo. Eu entendo. Eu sou pastor e para isso mesmo eu fui chamado. Mas nem todos, às vezes, querem conversar comigo. Nem todos vão ter acesso a mim, porque eu sozinho não vou conseguir mesmo. Mas não sou eu a resposta. A resposta é o Espírito Santo em você. Quantos dizem amém? Essa é a vontade de Deus. Essa semana, eu vi o testemunho de uma mulher. Fiquei muito impressionado com esse testemunho. Porque eu pude ver o poder de um coração sincero. E mesmo uma fé muito pequena, tem poder para abrir o céu. Uma mulher, mais ou menos, de meia idade, assim da minha idade, a vida inteira tinha sido ateia. O ateísmo era a sua filosofia de vida. Dizia não crer em Deus. Mas ela conta que um dia o telefone tocou e era do pronto-socorro avisando que a sua filha tinha se envolvido num acidente de carro muito grave. E ela disse que na hora subiu uma dor profunda no coração dela. Ela saiu correndo para o hospital. Os médicos desenganaram a sua filha dizendo: não tem jeito. Ela ficou na UTI várias semanas. E ela disse: eu fiquei na UTI todos os dias, dia e noite, não saiu um dia. Mas por fim a sua filha morreu. E ela disse que sentiu-se tão devastada, tão acabada. E ela disse que pegou o carro, foi embora para casa. Os irmãos sabem, nos Estados Unidos as garagens têm porta. Não é como as nossas aqui abertas. E ela disse que entrou na garagem da sua casa, fechou a porta. E ela disse que gritou com todas as suas forças: Deus, eu te odeio. Deus, eu te odeio. Ela gritou com todas as suas forças. Ela disse, quando ela acabou de gritar, uma voz falou com ela e disse: essa é a primeira vez que você fala comigo e eu vou contar para você o quanto eu amo você. Uma mulher ateia que sinceramente falou com Deus. Alguém pode dizer: mas isso é loucura. Deus ama a sinceridade. Deus sabe que todo homem o odeia. Deus sabe que todo ímpio o odeia. Está na Bíblia isso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, quando todos o odiavam, que deu o seu filho. Aquela mulher não estava dizendo algo estranho para Deus, nem Deus ficou sensibilizado, melindrado com a sua sinceridade. Pelo contrário, Deus é atraído pela sinceridade. E ela disse que naquela hora a garagem da casa dela se encheu de uma presença. E ela começou a chorar, e na mesma hora toda a dor da perda da filha desapareceu. Ela disse: naquele dia eu entendi que há um Deus e que Ele me ama. Mudou a vida. Bom, essa não é a oração que vamos fazer aqui quando as pessoas se convertem. Não, claro que não. Mas preste atenção. Não é o que a pessoa falou que importa. É que ela falou com fé, com todas as suas forças. Ela sabia que existia um Deus. Ela queria agredir esse Deus. Mas Deus cumpre o que Ele fala. Deus ama os seus inimigos. Deus morre pelos seus inimigos. E Deus contou isso para ela. Isso mudou a sua história. Porque a graça de Deus é que muda a nossa vida. Mas você vai experimentar graça no dia da sinceridade plena. Com Deus. Não fale para homens. Você não tem que mostrar sua alma desnuda aos olhos de homem nenhum. Não precisa. Mas aos olhos de Deus é a melhor coisa a fazer. Não tente ser forte 100% do tempo. Ninguém é. Ninguém é. Haverá aquele momento, pode ser pequeno, pode ser breve, que você vai sentir as pernas tremendo, fraquejando, vai sentir a cruz pesada e você vai, às vezes, ajoelhar-se no chão. Vai sentir desfalecido. Vai pensar em desistir. Vai perguntar onde está o Senhor. Mas nesse dia Ele vai estar mais perto do que você imagina. Porque Deus ama o coração que o busca sinceramente. Deus deu para todo homem a medida de fé. Deus deu. Isso faz parte da sua graça dada a todos, indiscriminadamente. Existem coisas que Deus dá para todos. O sol nasce para todos. Os rios correm para todos. As chuvas chovem para todos. São bênçãos que Deus dá, porque Deus pode impedi-las, mas Deus dá para todos, independentemente se são filhos ou não. Mas há uma outra coisa que na sua graça Deus fez. Deus distribuiu a cada homem uma medida de fé. Talvez você pense que a sua é pequena, mas acredite em mim, ela é suficiente para mudar histórias. Ela é suficiente para mudar a sua história. Se você nesses dias também tem sentido como que fraquejando na fé, eu queria orar por você nesse momento. Talvez você está sentindo, como eu disse aqui, como alguns me escreveram, situações têm acontecido, você nem consegue explicar. Você não entende o que está acontecendo. E você tem medo de expressar-se e isso parecer para Deus incredulidade. Talvez até o diabo no seu ouvido tenha falado: Deus nunca vai te ouvir. Desse jeito Deus nunca vai fazer. Está vendo porque nada acontece na sua vida? É por causa disso. Mas é só acusação do diabo. Deus tem prazer de ouvir o que seus pequenos filhos têm para dizer. Deus tem prazer. Eu sei, todos nós temos momentos na montanha, cheios de fé, júbilo e ousadia. Mas todos nós, um belo dia, vamos nos ver também no vale. E nesse dia, nós precisamos de clamar a Deus. O Senhor Jesus, na cruz, clamou a Deus. No Getsêmani, clamou a Deus. O próprio Senhor Jesus não entendeu o que estava acontecendo, como homem. Não entendeu a situação como homem. Mas eu quero dizer para você, Deus ouve, Deus te entende. Ainda que Ele sabe o que está prestes a fazer, Deus tem prazer de sentir o que você sente. Tem um texto na palavra de Deus. Deixa eu lê-lo com você. A palavra de Deus, lá em... O que aconteceu aqui? Isaías capítulo 63, verso 9. Diz assim: a Bíblia fala do povo de Israel caminhando no deserto, indo para Canaã. É um símbolo da nossa vida. Todos nós, uma hora dessa, passamos pelo deserto. Mas o que o Senhor diz? Em toda a angústia deles, foi Ele o quê, meus irmãos? Presta atenção. O que Isaías está dizendo é o seguinte: Deus se angustiou todas as vezes que o povo angustiou. Eu quero dizer para você que você tem um Deus que participa da sua vida. No dia que você chora, Ele chora com você. No dia que você se angustia, Ele se angustia com você. Mas o texto diz que o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, sua graça os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias. Mas teve dia de angústia. Nesse dia, Ele se angustiou com o povo. Preste atenção, há dias de angústia, Não pense que nesse dia Deus esqueceu de você. Pelo contrário, Deus está junto com você, como sumo sacerdote, sentindo a sua angústia. Parece estranho. Nós pensamos que Deus só participa da nossa vitória, dos momentos de glória. Não, Deus participa de todos. Essa é a graça dele. Não te larga em nenhum momento, não te abandone em nenhum instante. Mas a sua graça está presente, suprindo a toda hora. Quantos creem no que eu estou dizendo nessa manhã? Fique de pé onde você está. Eu queria orar por você. Mas se você tem vivido dias assim, em que o final do ano não tem soado para você cheio de esperança, pelo contrário, você tem sentido peso, tem sentido angústia, a expectativa parece que se foi, você às vezes não tem percebido a presença de Deus e o diabo tem acusado na sua mente, eu quero dizer para você, você não vai embora como você chegou hoje. O Espírito do Senhor vai mover na sua vida. Feche seus olhos. Se você tem sentido assim ultimamente, e você gostaria de receber uma oração bem específica, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não precisa ter vergonha, nem ter medo. Nossos pastores vão orar por você. Enquanto nós cantamos uma canção, o Espírito de Deus, o Consolador, é que vai consolar você. Aquilo que você não entende, Deus pode dizer para você. Você que ficou no seu banco, chegue perto do irmão do seu lado, fala para ele: irmão, seja forte, o Senhor é contigo, você não está sozinho, ele vai lutar as suas guerras. Vamos cantar um cântico. Aleluia. Os irmãos podem se assentar por um instante. Eu estou aqui pensando que já é a segunda semana que eu estou bagunçando o culto, né? Mas não tem problema. Não tem problema. O Senhor é bom. E você não está aqui por acaso. Às vezes você vem para você receber a palavra. Outras vezes você vem para ouvir a palavra e passar para alguém. Às vezes Deus te traz aqui só para levar um recado, para ser um mensageiro. Se você hoje é um mensageiro, glória a Deus por isso. Mas se você hoje é o destinatário, saiba, Deus ama você. O amor dele está sobre você. E nada do que você faça ou diga vai alterar o amor dele por você. Deus não pode te amar menos. Deus não pode te amar menos. Porque ele já te conhecia quando você era inimigo dele. Agora que você virou filho, nada pode alterar o seu amor. Deus também não pode te amar mais, porque já te ama o máximo que ele poderia amar. Ele deu tudo que tinha, seu próprio filho, para ter você. Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter vindo e lá na cruz ter passado no nosso lugar pela ira de Deus, para que nunca mais, preste atenção, nunca mais a ira de Deus virá sobre você, nunca mais. Nunca mais Deus vai ficar zangado com você. Amém, querido? Amém. Muito bem. Eu queria orar pelas nossas ofertas das primícias, como nós fazemos. Mas, para não dizer que eu não falei das flores, pega aí a sua revista. Por que que alguns irmãos não contribuem? Por que que alguns, a grande maioria dos irmãos contribuem e nós somos gratos a Deus pela sua vida, porque por causa da sua contribuição, muita coisa tem sido feita nesses 20 anos. Né? Ouvindo hoje o pastor Renato dizendo que está aqui há 20 anos, é maravilhoso, é uma vida, é uma história. Eu fiquei emocionado, porque eu pensei que ele estava conosco há menos tempo, talvez uns 10 anos, não é? Mas ele está há 20 anos conosco. Então, nesses 20 anos, ele passou no vestibular, fez faculdade, casou, tem filhos, se tornou pastor, vai ser enviado, tem uma história. Então, louva a Deus, porque tem muitos irmãos que têm tido uma história conosco aqui. Temos caminhado juntos. Muitos dos irmãos têm contribuído. Alguns o fazem sacrificialmente, outros são de uma fidelidade espantosa, como valorizam esse trabalho, como honram esse ministério. E por isso mesmo, nesses 20 anos, ninguém ficou mais pobre porque contribuiu. Ninguém perdeu por ter dado. Deus não fica devendo nada para ninguém. E você não vence Deus no dar. Quanto mais você contribui, mais Deus devolve para você. Essa é a graça. Essa é a graça da semeadura. Semeadura não é barganha, não é troca com Deus. Não. Semeadura é um canal de graça. É uma ferramenta que Deus deu para você prosperar. Seja no natural, seja no espiritual. Ok? Você não está mais debaixo da maldição da colheita. Não. Jesus levou toda a colheita de maldição que você tinha semeado. Mas preste atenção, você está debaixo da colheita das bênçãos. Você pode sim hoje colher cada semente de fé que você semeia, e pode colher até 100 vezes mais a palavra de Deus. Mas nós não fazemos isso como troca, não fazemos isso como barganha, fazemos porque fomos conquistados. E eu vou te falar em 15 minutos por que algumas pessoas não contribuem. Primeiro, elas não dão dízimo, não contribuem, porque ainda não têm um coração para Deus. Quem ensina isso é o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36. Não está aí na sua revista, não saiu errado, não é? Porque eu estou pensando em falar agora. Olha para cá. Como eu disse, eu estou agora assim, bagunçando tudo. Lá em Lucas 7, 36, a Bíblia fala que um dia, um fariseu chamado Simão convidou Jesus para jantar na casa dele. E a Bíblia fala que ele veio e sentou-se à mesa, mas apareceu uma mulher da cidade pecadora. Quando a Bíblia fala que alguém é pecador, é porque ele não é um pecador assim comum. Ele é uma pessoa notoriamente pecadora. Então, provavelmente, essa mulher era uma prostituta. Ok? Porque era visível pela sua indumentária, sua maquiagem, seu cabelo, que ela vivia essa vida. Sabendo ele que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, perfume. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo e beijava os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse cara fosse profeta mesmo, ele saberia quem é a mulher que está beijando ele. Você sabe, prostitutas não podem beijar você nem no pé. Pega mal. Se você visse uma prostituta beijando meu pé, você acharia também como esse fariseu: esse pastor não tem bom senso. Não é verdade? Por quê? Porque é a aparência que os homens olham, mas Deus olha mais profundamente no coração. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, vou te dizer uma coisa. Ele diz: pode falar, mestre. Rabi, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles vai amá-lo mais? Respondeu Simão: supõe que aquele que foi mais perdoado. Jesus falou: você avaliou bem, você sabe fazer conta. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, o que era uma grande falta de etiqueta naquela época. O judeu era o povo mais limpo da antiguidade, até hoje eu acho que é. Não tem povo mais limpo do que o judeu. Porque todas as vezes que ia entrar em casa, lavava-se os pés, lavava-se as mãos. Não entrava em casa jamais sem fazer isso. Mas Jesus e era normal quando você tinha um convidado oferecer água, mas também arrumar alguém para fazer isso, lavar os pés. Mas Simão não tinha essa consideração com Jesus. Ele nem deu água para Jesus. Jesus é que teve que providenciar a água para entrar na casa dele. Mas essa mulher rega os meus pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. Você consegue ver a distância? Você não me deu água para lavar o pé, você não trouxe um balde para mim. Mas ela lava os meus pés com lágrimas e enxuga com cabelo. Está vendo a distância dos dois? Não me deste ósculo. Era normal entre os judeus beijar. Entendeu? Como você vê hoje entre árabes, russos, todas as vezes que alguém se encontra, beija, inclusive homem com homem, eles dão um beijo no lado. Ok? Era assim no tempo de Jesus. É até, na verdade, uma ordem apostólica para a gente cumprimentar uns aos outros com um beijo santo. Para quem não sabe, ósculo significa beijo. É uma maneira bonita de falar beijo, ok? Então preste atenção, quando alguém ia na sua casa, você recebia ele na porta com um beijo na face. O Senhor falou, você nem isso fez, uma questão de etiqueta. Entretanto, desde que eu entrei, essa mulher não para de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. O óleo era para trazer refrigério, uma sensação de frescor, como todo creme faz, as mulheres sabem o que eu estou dizendo. Mas ele não fez isso. A mulher trouxe um vaso cheio de perfume, bálsamo, para ungir os pés do Senhor. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, esse faz o que também? Pouco. Então, o que determina o tamanho do amor que você tem ao Senhor, não é o tanto de bênção que você recebe. Está me ouvindo? Jesus disse que o que vai determinar o seu amor por Ele é a percepção do quanto você foi perdoado. Um dia, você sabe, eu fui praticamente criado na igreja, me converti com 12 anos. Eu sou uma daquelas pessoas que o testemunho é sem graça, porque é só não e nunca. Né? Nunca fiz nada que você possa pensar que um jovem faria. Eu era um jovem crente. Eu era um crente, como é que eu vou dizer, bem legalista. Então, nunca tive práticas pecaminosas. Mas isso não tem mérito em mim. Não tenho glória nenhuma nisso. Mas eu me lembro, quando eu comecei o ministério, eu tinha 22 anos, e o Espírito Santo veio sobre mim trazendo uma clareza tão grande a respeito da condição de todo homem. Todo homem é muito pecador. A diferença é que alguns têm o privilégio de saber disso. Outros nunca tiveram. Naquele dia o Senhor me deu essa experiência. E eu passei a me compadecer muito rapidamente pelas pessoas e chorar muito fácil. Parábola como a do filho pródigo passou a me tocar tão profundamente. E um dia alguém me falou isso. Falou, escuta, eu não consigo entender você. Você nunca viveu no pecado, mas você adora como se fosse o principal dos pecadores. Eu falei, provavelmente eu sou como Paulo. Paulo nunca, do ponto de vista da lei, ele era irrepreensível. Mas ele dizia que era o principal dos pecadores. Por quê? Porque um dia a luz de Deus brilhou sobre ele. Então nunca pense que não há pecado. Há pecado. Nós precisamos de luz para ver. E quanto mais a luz vem, mais se descobre o tamanho do perdão que você recebeu. Então sabe o que vai determinar o seu coração para Deus? É entender o quanto você foi perdoado. Tem gente que chega na igreja tão destruído, viveu uma vida no fundo do poço do pecado, né? Se lambuzou de tudo que é lixo do pecado, que ele chega aqui, rapidamente ele entende o quanto ele é amado e perdoado. Porque ele sabe de onde ele veio e sabe onde ele está agora. Rapidamente ele percebe. Mas alguns de nós, às vezes como eu, nascemos na igreja, vivemos na igreja, até nos achamos melhor do que os de fora. E por isso, às vezes, não temos um coração tão intenso para com Deus. Pede ao Senhor para ele abrir os seus olhos. Você não precisa de ir lá para o mundo pecar para descobrir o amor de Deus. Nenhum jovem precisa de ir lá para fora, provar da sujeira, para descobrir o quanto é amado. Basta perguntar para o Senhor, Ele vai tirar o véu dos seus olhos. E quando isso acontecer, o seu coração espontaneamente é voltado para Ele. O que o Senhor está dizendo é, se foi muito perdoado, então você não tem medida. Enquanto o religioso não deu nada, religiosos não dão nada. O religioso não deu água para os pés, o religioso não deu um beijo, um ósculo, o religioso não deu óleo para a cabeça, o religioso não dá nada. Aquele que encara Jesus como um mestre, como qualquer outro. Mas aquela mulher, ela já tinha tido um encontro com Jesus. Não é a primeira vez. Já sabia quem ele era. Ela já tinha provado o perdão. Então ela foi onde ela não era bem-vinda e ela foi estar com o Senhor. Ela não se envergonhava da extravagância. E ela trouxe algo que lhe custava. Não só o constrangimento de fazer, não fique pensando que era normal mulheres beijarem, lavarem os pés com lágrimas e enxugar com o cabelo. Não era. Isso era absolutamente extravagante, fora de lugar. Mas ela não tinha como expressar. E ainda levou um vaso cheio de perfume. É um vaso, não é um vidrinho, é um vaso. Custa caro para o Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, é pastor, a igreja tal, em tal lugar, é do mesmo tamanho da sua igreja, mas a arrecadação lá é 3 vezes maior. E aí eles dizem, você precisa de ensinar o seu povo. E eu falo, Deus, o que, que eu vou falar para eles que eu já não falei? E eu descobri que não é uma questão de aprender mais sobre contribuição, é só uma questão de ter mais o coração conquistado para ele. Quando há um coração que entende o quanto foi perdoado, você vai investir, porque você quer que essa mensagem continue sendo pregada. Quantos dizem amém? Segundo, as pessoas não contribuem, não dão dízimo, porque não tem também um coração para a casa de Deus. Encaram a igreja como algo sem importância. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 10, verso 29, foi Jesus quem disse: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho. Tem duas coisas aqui, ok? Então hoje estamos enviando 2 pastores, né? Pastor Renato, como ele disse, a sua esposa disse, nós estamos deixando discípulos, nós estamos deixando amigos, nós estamos deixando filhos espirituais, nós estamos deixando uma igreja abençoada, estão indo. Por que que eles estão fazendo isso? Eles é que têm que dizer. O Senhor diz, se você fizer, primeiro, por amor de mim, porque você me ama, porque você quer que o meu sacrifício seja compartilhado com mais pessoas, porque você não quer que o meu sacrifício seja em vão e que ninguém fique sabendo. Aí você diz, custou muito a salvação, eu não posso deixar isso passar esquecido, eu tenho que contar para todo mundo. Se esse é o seu caso, você ama o Senhor diz que você vai receber. Mas o Senhor diz que você pode fazer também por amor dele e por amor do que mais, meus irmãos? Do que mais, não estou ouvindo? O que é o evangelho? É o que eu tenho pregado para você aqui, o evangelho da graça. Quando você entende o evangelho da graça, você se apaixona por esse evangelho. Se você não apaixonou ainda, eu tenho a suposição que você ainda não entendeu. Porque quando você entende, você fala, isso é tão maravilhoso, por que não me contaram isso antes? Como que eu sou crente há tanto tempo e não tinha entendido isso? Essa é a questão que muitos me falam aqui do lado, frequentemente aos domingos. E quando a pessoa entende, ela se torna desinibida, ela se enche de paz, e sabe o que ela quer fazer? Ela quer fazer coisas por amor do evangelho. Ela quer que mais pessoas ouçam o evangelho. Entende? Então, o religioso, ele presume com base na sua maldade. Pastor Aloysio está querendo construir mais um prédio lá na Rio Verde, é porque ele é vaidoso, ele quer ter uma igreja grande, ele quer um reino para si. Esse é o religioso que olha para os outros e vê nos outros a maldade que está nele. E atribui aos outros a crueldade que está no coração dele. Mas você sabe de uma coisa? Quem está cheio da graça de Deus, vê diferente. Ele diz, pastor Luiz quer fazer isso porque nós precisamos ter mais lugares onde tenha um microfone lá e tenha pessoas todo domingo sendo alimentado com a graça de Deus. Nós precisamos de ter mais lugares em Goiânia, mais prédios em Goiânia, mais pastores pregando esse evangelho. Esse é aquele que tem um coração para a obra de Deus. Ele vai lá e olha, isso não é do pastor Aloysio, nem é de homem nenhum, isso é de Deus, está sendo feito para Deus e vai passar de uma geração para outra, porque a igreja não vende igreja. Nós não vendemos nossos prédios. Pelo contrário, nós compramos mais prédio para a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, se houver em nós o encargo pelo Evangelho, se houver em nós o encargo pela casa de Deus, é onde, porque é a igreja que sustenta o testemunho do Evangelho, não é o mundo, é a igreja, só a igreja. Nem os anjos pregam o Evangelho, Deus não deixa. Os únicos que pregam o Evangelho somos nós. Olha para cá, eu sei que você está brigando por causa de política, e tem alguns irmãos que estão engajados mesmo agora, aleluia, tudo bem, não tem nada de errado nisso, continue fazendo o que você está fazendo. Só quero te dizer o seguinte, o que você está fazendo, tem milhões que também fazem. Mas tem uma coisa que você não está fazendo, que só nós podemos fazer. Sustentar o testemunho do Evangelho. A esperança para esse país é o Evangelho. A esperança para as famílias destruídas é o Evangelho. A esperança para o doente, para o inválido, o desesperado, o drogado, é o Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Então eu não me canso de falar dele, também não me canso de contribuir. E o Senhor disse, verso 30, que não receba já no presente o cêntuplo. Cêntuplo são quantas vezes mais? 100. Pastor, isso aqui é só uma figura de linguagem. Pode ser. Pode ser o que a gente chama de hipérbole. Um exagero na linguagem. Pode ser, não discuto com você. Ok? Mas presta atenção. Se for um exagero de linguagem, significa que talvez possa ser até mais de 100 vezes. Se for só uma expressão idiomática, significa que não há limite para o que você possa vir a receber. Tudo depende com qual coração você faz. Terceiro, por que alguns não contribuem? As pessoas não contribuem porque não se importam com pastores, não se importam com missionários, não se importam com obreiros. Olha para cá. É verdade, nós ensinamos que cada crente é um ministro. Quantos creem nessa verdade? Todos os crentes foram feitos sacerdócio real. Mas, nunca, nunca duvide. Deus levanta alguns para cuidar dos demais. Deus não levanta todos, mas levanta alguns. Deus levanta alguns que nós chamamos de obreiro, pastor, presbítero, evangelista, profeta, apóstolo, o nome não importa, ok? A Bíblia diz que Deus chama alguns. Deus chama alguns para quê? Porque nós temos que ser práticos. É importante que tenha alguns irmãos que venha para trazer ordem na casa de Deus, para administrar a casa de Deus. Você não tem noção, mas um culto como esse, todo domingo, exige logística. Exige organização, exige pessoas cuidando de coisas. Então o som tem que funcionar, essa energia tem que funcionar. Antes disso, teve que ser paga. Esses dias um irmão do nosso conselho fiscal, ele estava me dizendo, eu vou deixar ele fazer isso. Ele falou, precisamos de contar para a igreja quanto custa cada culto que nós fazemos. Cada culto desse aqui tem um custo. E pelas contas dele, se cada um ofertasse R$5, pagaria só o custo do culto. Você tem uma noção, com empregados de som, de limpeza, com a energia elétrica, com a água, com tudo, ele dizendo, então veja bem, para que isso acontecesse, precisamos de ter irmãos que se dediquem a isso, mas pastor tem que fazer mais do que isso, é verdade, mas olha, para que eu possa falar no microfone, alguém vai ter que cuidar do som. Para que você possa se sentar aqui, alguém vai ter que cuidar da organização das cadeiras e da limpeza. Alguém vai ter que ir lá no banheiro manter a limpeza. Então, isso são os pastores que fazem. Então, nós não só pregamos o Evangelho, nós também cuidamos para que a obra de Deus aconteça. Quase entendem o que eu estou dizendo. Então, Deus chama alguns, não chama todos. Você não deve nunca ficar acusado pensando, eu devia ser pastor. Não, você não devia ser pastor. Você só pode ser aquilo que Deus chama você para ser. Se Ele te chamou para ser advogado, seja advogado para a glória dEle. Se Ele te chamou para ser um vendedor, seja um vendedor para a glória dEle. Se é professor, se é médico, se é empresário, não importa. Apenas faça por um chamado de Deus. Deus chama todos nós. Não tem ninguém que não recebeu um comissionamento divino. Mas apenas alguns são pastores, são missionários. Mas Deus espera que os demais cuidem dos pastores. Então qual que é a acusação que frequentemente se faz lá fora? Ah, você vai dar o seu dízimo para sustentar pastor. Poxa vida, mas é verdade. Os pastores precisam de ter uma casa para morar, precisam de ter comida, precisam de cuidar dos filhos. E quem precisa de fazer isso? Os irmãos todos devem cooperar para que os pastores possam viver assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós passamos por uma luta muito grande nesse final de ano, os irmãos sabem. E de maneira que a via internacional, hoje nós estamos em 33 países, passa por dificuldade muito grande. Por quê? Porque muitos pararam de contribuir e salários ficaram atrasados. 200 mil reais de salário. Por quê? Porque são dezenas de obreiros. Dezenas. E quando chegou aqui na conferência, eu falei, irmãos, isso é inadmissível. Eu não posso ficar em paz sabendo que alguém saiu daqui de Goiânia, foi ser pastor lá no Zâmbia, e ele está lá, e ele olha na conta e não tem nada, e ele não sabe o que vai comer amanhã. Deus vai requerer de mim isso, eu não vou aceitar isso. Eu disse para os nossos supervisores, se você não contribuir, eu vou contribuir e vou resolver esse problema. Mas eu digo para você, está perdendo a oportunidade de participar efetivamente do cuidado dos obreiros da casa de Deus. Eles contribuíram, nós pagamos 200 mil reais de salários atrasados, para que eles não se sintam desamparados e esquecidos, porque eles não estão. Nós não esquecemos deles, quando dizem amém. Não, nós não abandonamos. Não abandonamos nossos obreiros que estão lá fora, de jeito nenhum. Nós estamos com ele e vamos estar com eles até o fim. Nós enviamos. Ah, não, foi Deus que chamou. Sim, Deus chamou. Mas ele espera que nós cuidemos. Ele vai providenciar os meios para, através de nós, cuidar. Não tenha vergonha de abençoar um pastor. Não tenha vergonha de abençoar um homem de Deus. Não se importe com o que outros digam. Porque esses homens de Deus têm abençoado você e sua casa. Têm motivado você a cada semana. Têm te dado palavras de fé. Têm te exortado quando necessário. Mas têm te ensinado todo o tempo. Porque eles velam pelas suas almas como quem vai prestar contas diante de Deus. Vamos fazer o trabalho deles mais leve. Quantos dizem amém sobre isso? Quarta coisa. Muitos não contribuem porque não creem. Não creem na semeadura. Não acreditam que realmente vão colher se semearem. Eclesiastes 11:6 diz: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então preste atenção, a sua semente é a fotografia da sua fé. Por quê? A Bíblia fala que um certo dia, Jesus estava olhando as pessoas trazerem ofertas na frente. Veja que coisa interessante, nós hoje damos oferta quase aqui escondido, né? O irmão vai contar na carteira, ele esconde aqui, põe lá dentro, para ninguém ver. Porque nós acreditamos que o certo é ninguém ver. Não, o certo é não tocar trombeta, é não querer aparecer, ok? Mas não tem que ser secreta, sua oferta não tem que ser secreta. E Jesus estava observando as pessoas trazerem oferta, quer dizer que ele sentou ao lado do gasofilácio, que coisa. E a Bíblia fala que as pessoas traziam grandes valores, mas veio uma viúva e trouxe algumas moedas. E o Senhor falou, essa deu uma oferta maior do que todos os outros. Porque os outros, apesar de terem dado uma oferta grande, não precisou de fé para dar. Porque deu do que estava sobrando. Ela, porém, deu uma oferta pequena, precisou de muita fé para dar. Porque era só isso que ela tinha. Presta atenção, a sua semeadura é uma semeadura de fé. O que você semeia não é o dinheiro, é a sua fé. Se você semeia pouca fé, você vai colher pouco. Se você semeia muita fé, vai colher muito. O que é isso? Pastor, eu tenho que ofertar todo domingo com fé? Não, apenas em algumas ocasiões. Tem ocasiões especiais que nós fazemos convocações especiais. Esse é o tempo de você semear com fé. Ofertas primícias é uma delas. Não é uma oferta normal, comum, que você dá todo domingo, não. É uma semeadura de fé. Mas que o Senhor possa ver o retrato da sua fé no seu envelope. Que você crê que de fato você vai colher. Quantos creem? Eu creio. E por último, muitos não contribuem porque simplesmente não gostam de honrar. Vivemos uma geração terrível, perversa, As pessoas não suportam quando alguém é honrado perto deles. Qualquer um que for honrado, vão dizer, isso aí é uma sessão de puxa-saquismo, de bajulação. Eu não, eu sou homem de Deus. Homens de Deus honram. Honram. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 3:9, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual vai ser o resultado? Se você honrar o Senhor, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Celeiro e lagar. Celeiro é do pão, lagar é do vinho. O pão e o vinho é o suprimento da ceia. Foi aquilo que Melquisedeque trouxe para Abraão. E Abraão então entregou-lhe o dízimo. Preste atenção nisso. Há um suprimento espiritual à sua disposição. Muitas pessoas que vêm aqui de outros lugares testificam que nesse lugar tem sido liberada a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Pessoas testificam. Se você tem sido nutrido e alimentado, você sabe que é verdade. Então, nesses dias, nessa oferta, leve isso em consideração. Honre aquilo que Deus tem feito neste lugar e na sua vida também. Quantos têm recebido de Deus aqui? Pega o seu envelope, eu queria orar por você. Nós não vamos entregar hoje a oferta é dia 31.